São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sexta-feira, 26 de março de 2021, dia do cacau e dia do Mercosul.
Essa edição 13.541 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, o tempo segue firme, massa de ar seco também atuando sobre a região. Temperatura continua em elevação, faz calor, os termômetros marcando agora 31 graus. País soma 10 milhões e 700 mil pessoas recuperadas de Covid.
Cemitérios da capital paulista começaram ontem a fazer enterros à noite.
Governo não vai pagar o PIS em 2021.
O Detran suspende o prazo para renovar a habilitação.
Penitenciária de Araraquara tem 374 casos confirmados de Covid.
Continua em Monte Alto a vacinação para as pessoas com 69, 70, 71 ou mais.
Copa do Brasil, hoje tem Corinthians e Retrô.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
São 11 horas mais 3 minutos. Infelizmente, vem aumentando o número de óbitos na nossa cidade. Os nossos sentimentos para todas as famílias. Como que é difícil, muito difícil, né? E a Covid não para. Ontem nós tivemos falecimento de mais pessoas, infelizmente. Boletim de todos os dias trazendo que nós não temos mais vagas na UTI, tanto do SUS como do convênio também. Boletim de ontem aponta que no SUS nós temos 8 leitos de UTI, 10 estão ocupados. No convênio temos 8 leitos, 10 estão ocupados. Temos 16 leitos, 20 estão ocupados, porque estão cedendo leitos de convênio também. Na enfermaria temos 28 leitos, 24 estão ocupados. Estão internados na UTI 16 pacientes de Monte Alto, um de Sertãozinho e 2 de Jaboticabal. E temos um paciente com suspeita de Covid, que também está na UTI. Esse paciente é de Monte Alto. Lamentável, a situação é muito preocupante em nossa cidade. Hoje, pela manhã, conversei com a diretora de saúde, a Valéria de Grande, para o socorro com muito movimento. Lá nós temos a tenda de queixas respiratórias com muito movimento também. E, infelizmente, as pessoas estão procurando, né, os médicos, e a própria equipe médica está também no seu limite e a situação está complicada. Por isso que nós pedimos a união e a colaboração de todos. Vamos colaborar. Eu preciso fazer uma observação. Algumas pessoas, talvez, não tenham conhecimento da vacina. Tomou a vacina. Não significa que você está imune, não. Não significa que você está livre de Covid. De maneira nenhuma. Você tomou a vacina, mesmo assim, respeita todas as regras. Lavar bem as mãos, usar álcool em gel, sair só se for uma necessidade, use de máscara também. Ah, também vacina, agora estou liberado. Não. Cuidado. Não vamos abusar. Vamos colaborar.
A Toyota anunciou ontem que vai paralisar produção em 4 fábricas no estado de São Paulo após o aumento no índice de contágio da Covid-19 no país. A empresa é a 6ª montadora que paralisa as atividades. Em comunicado, a montadora informou que a decisão foi tomada em conjunto com os sindicatos que representam os trabalhadores e visa proteger os funcionários da doença. De acordo com a Toyota, os funcionários devem ficar em casa até 5 de abril, quando os trabalhos nas fábricas devem ser normalizados.
Nós estamos recebendo jornais, o Jornal Imparcial, da Denise e sua equipe, já está circulando, trazendo as notícias da nossa cidade e da região. Também o Jornal Cidade Sonho, do nosso amigo o Capelano e toda a sua equipe, circulando também. Um abraço para o Jornal Imparcial, um abraço para o Jornal Cidade Sonho. E continue em Monte Alto a vacinação para as pessoas com 69 anos, 70, 71 anos ou mais. A vacinação começou às 8 e vai até às 18 horas. Amanhã, sábado, vai das 8 às 12 horas. Essa primeira dose. Não tem mais senhas para essa etapa. Não tem mais. Também estão sendo aplicadas a segunda dose para 77, 78, 79 anos ou mais. Só que a segunda dose, a aplicação começa a partir das 13 horas, vai até às 15 horas nas unidades básicas de saúde. Mas é bom sempre você ligar na unidade básica de saúde do seu bairro para saber a hora que você vai tomar a vacinação, preparando também. Não precisa de senha para a segunda dose, não. Mas é bom você ligar para a unidade básica de saúde do seu bairro.
O Instituto Butantan criou uma possível nova vacina contra a Covid-19 e pedirá autorização à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para iniciar ensaios clínicos em humanos. O objetivo é ter 40 milhões de doses prontas até o fim deste ano. O imunizante será chamado de Butanvac e foi desenvolvido pelo Instituto, que lidera um consórcio internacional do qual ele é o principal produtor.
Hoje nós teremos uma partida pela Copa do Brasil. Hoje, às 21 horas e 30 minutos, tem Corinthians e Retrô. Esse jogo será realizado em Saquarema, às 21 horas e 30 minutos.
São 11 horas e 8 minutos.
Páscoa da economia no Savegnago. Preços lá embaixo e grandes negociações. Quem pesquisa, compra no Savegnago, a casa da Páscoa.
Óleo de soja leve 900 ml, 6,89. Arroz tipo 4R, 5 quilos, o Sabe ganhe, 17,90. Ovo de Páscoa Nestlé Kit Kat, 227 gramas, 29,90. Açúcar Cristal União, 5 quilos, 11,90. Patinho quilo do Sabe ganhe, 29,90.
Páscoa no Savegnago é muito mais barato.
Alerta de emergência na saúde pública. Estamos no pior momento da pandemia. Os leitos de UTI por todo o estado estão quase esgotados. Março será o pior mês da pandemia. O melhor caminho para a gente sair dessa é a prevenção. Fique em casa. Só saia se necessário. Use máscara sempre, até mesmo dentro de casa. Lave as mãos sempre. Use álcool em gel. E não faça jantares com amigos. Não faça churrascos em família. São nesses eventos particulares que muita gente acaba num leito de UTI. Proteja-se. Assim, você também protege quem você ama. Fique em casa.
Olho por olho, leite por leite, a ótica Tiago quer te ver, sempre contente.
40 anos da ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O problema é a vista, a ótica Tiago, veja só.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Quer ver tu mais?
Ofertas? Desta sexta-feira, a chocolatada em pó Todd original, 400 gramas, R$3,98. Suco de uva integral Dona Elza, 1,5 litro, R$9,49. Salsicha hot dog Resende, o quilo, R$6,99. Ponta de peito bovina, o quilo, R$27,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia. 3242-5426.
São 11 horas mais 11 minutos e 40 segundos. Nós recebemos um comunicado, a nota. O falecimento do funcionário Celso, que trabalha na Sabesp. Celso, ele era conhecido como japonês, uma pessoa muito querida. Então, estou recebendo aqui, ó. Pessoal, sobre o cortejo fúnebre, queremos realizar para o nosso amigo Celso, ficou combinado de sairmos às 13 horas da Sabesp, com todos os veículos da companhia, até o posto de combustível da borracha, e por volta das 13 horas e 30 minutos. Saímos para a rua em União Livramento até o cemitério. Por motivos de pandemia, não iremos participar de homenagens dentro do cemitério, devendo todos permanecer dentro dos veículos e depois retornando para a companhia. Que Deus conforte o coração dos familiares e de todos nós. Está aí o nosso amigo Celso, da Sabesp, que faleceu, tinha apenas 46 anos, os nossos sentimentos. Então hoje aí até a Guarda Municipal pode colaborar também com essa homenagem que os funcionários da Sabesp irão realizar a partir das 13 horas e às 13h30, passando pela Inhonhô até o nosso cemitério.
Após uma negociação entre o governo e partidos da oposição, deputados aprovaram a Lei Orçamentária Anual 2021 em sessão do Congresso ontem, com mais verbas para emendas parlamentares, bancarem obras, concentração de recursos para investimentos no Ministério da Defesa e reajustes para militares. Foram 346 votos a favor e 110 contrários. O texto ainda precisa ser analisado pelos senadores.
Encontrar o documento em nome da Viviane Cristina Rosa. Viviane, entre em contato conosco que nós temos o endereço da pessoa que encontrou o seu documento. Documento em nome da Viviane Cristina Rosa. Temos uma boa notícia aqui para quem gosta de fazer caminhada. A pista de atletismo Vivi Barione estará aberta a partir de segunda-feira, das 6 horas da manhã até as 19h45. Sabendo pelo portão de acesso ali da Catraca, que é na Avenida Marcos Salvador. Cada um levar sua garrafa d'água, pois aquele portão que dá acesso ao bebedouro estará fechado, porque não será utilizado também nem as quadras externas e nem a prática de futebol no campo. Apenas liberada a pista de atletismo para a caminhada a partir da próxima segunda-feira, das 6 às 19h45.
Ao menos 60 cidades do interior e litoral de São Paulo decidiram instalar barreiras sanitárias para inibir a entrada de turistas e visitantes durante os feriados antecipados na capital e na região do ABC Paulista. Os agentes não podem impedir a passagem dos veículos, porém, convidam o motorista a preencher questionários, medir a temperatura e, em alguns casos, tentar convencer o visitante a retornar para sua cidade. A medida é uma tentativa de evitar maior disseminação da Covid-19 em regiões que já estão com hospitais lotados.
A mesma medida também está sendo adotada em cidades do estado do Rio de Janeiro.
Horário de homenagem ao Celso da Sabesp. Os funcionários vão sair às 13 horas da Sabesp, se concentrar no posto da borracha e depois desce pela Inhonhô às 13 horas e 30 minutos até o nosso cemitério. Moradores da Rua da Esmeralda, ali quase próximo da antiga indústria Lanfredo, eles estão reclamando. Pessoas estão atirando fogo e a fumaça invadindo as casas. Dificulta a respiração, tudo. Vigilância, fiscalização, até o local. Orientar que você não pode atear fogo de maneira nenhuma. Estou recebendo aqui, ó, muitos agradecimentos de mães, mandando cumprimentar, parabenizar a Secretaria da Educação pelo kit alimentação. Várias mães, dezenas de mensagens estão chegando, agradecendo e agradecendo que são ótimos produtos também.
A quantidade de pessoas vacinadas contra a Covid-19 com ao menos a primeira dose no Brasil chegou a 14.074.577 ontem, segundo dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. O número representa 6,65% do total da população brasileira. Nas últimas 24 horas, 685.054 doses foram aplicadas.
Preste atenção também que hoje tem a vacinação e amanhã também. Amanhã sábado, que tem a senha, na senha está marcado o dia aí. Amanhã das 8 às 12 horas a primeira dose, mas é no anfiteatro, tá bom? Nós estamos com alguns comunicados das nossas paróquias. Paróquia Nossa Senhora Aparecida, convidando a todos, em especial os paroquianos, a colocarem ramos verdes em suas casas, portas, janelas, portões, incentivar tantos os vizinhos também. É que sábado, dia 27, começa a colocar isso à tarde, porque no dia 28, domingo de Ramos, todas as casas amanheçam com ramo, e assim possamos celebrar a grandeza desse dia para os católicos. Apesar do isolamento, estamos unidos nas cerimônias da Semana Santa. No dia 28, vai ter missa às 9 horas, lá na paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Comunicado da paróquia e Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, domingo dia 28, domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, transmissão ao vivo pelo canal lá da paróquia Nossa Senhora do Rosário, Santa Missa e Bênção de Ramos no Santuário às 9 horas. Logo após, o padre passará com o Santíssimo Sacramento nas ruas próximos da paróquia, abençoando os ramos e o povo fiel. As famílias poderão colocar ramos nas calçadas, portões, segurando nas mãos, onde todos serão abençoados.
O Congresso Nacional acionou a ONU, Organização das Nações Unidas, e a OMS, Organização Mundial da Saúde, solicitando ajuda para enfrentar a pandemia da Covid-19 no país. Segundo informações, o documento que será endereçado a Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, e Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, foi elaborado à revelia do Itamaraty e foi assinado pelos presidentes da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Cátia Abreu, e da Câmara, Aécio Neves. O documento diz que a situação que enfrentamos é dramática e fala em maior crise sanitária de nossa história e em risco sistêmico de alcance planetário.
E hoje tem a Feira do Produtor. Logo mais, a partir das 13 horas, começa às 13 horas, e vai até às 19 horas, lá na Praça São Benedito, naquele pavilhão. Hoje, sexta-feira, a Feira do Produtor estará funcionando e respeitando as regras de combate à Covid.
A Secretaria Especial de Comunicação Social informou ontem que o presidente Bolsonaro assinou o decreto 10.659, que formaliza a criação do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia. O órgão será coordenado pelo próprio Bolsonaro e terá como integrantes os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, além de um membro observante indicado pelo Conselho Nacional de Justiça. O Ministério da Saúde exercerá a Secretaria Executiva. O coordenador, Bolsonaro, no caso, poderá convidar para participar das reuniões autoridades e especialistas de notório conhecimento nas questões a serem debatidas. E as reuniões poderão ser presenciais ou por videoconferência.
A gente orienta os pais que fizeram inscrições para os filhos receberem o kit de alimentação, alunos matriculados na rede municipal. Hoje tem entregas em várias escolas. Liga na escola onde seu filho está matriculado, peço informações sobre o kit alimentação, que lá a escola orienta o senhor direitinho para ir buscar o kit alimentação. Peço informações na escola onde seu filho está matriculado.
Técnicos do Tribunal de Contas da União identificaram distorções bilionárias nas projeções feitas pelo governo federal em 2020 sobre os principais regimes de previdência e sobre benefícios pagos aos militares de todo o país. O relatório ainda pode mudar, com base nas informações enviadas pelo governo, antes de ser enviado ao plenário do Tribunal de Contas da União. Os técnicos apontam que essas distorções são causadas, em grande parte, por uma defasagem das fórmulas usadas pelo governo nas projeções.
Pela manhã nós falamos, na entrevista com o vereador Paulo Carello, nós comentamos também, todos os dias tem picos de corte de energia, mas todos os dias, praticamente quase que em todos os bairros da nossa cidade. Já teve famílias que saíram prejudicadas, que a queima o aparelho eletrônico, eletrodoméstico, tudo isso aí acaba queimando. É lamentável. Agora, precisa tomar as providências. Já esteve aqui um supervisor da CPFL, representante da CPFL, fez reunião na Câmara Municipal, mas até agora não encontraram uma solução. Os problemas continuam.
O governo da Argentina anunciou suspensão de voos vindos do Brasil, Chile e México a partir de amanhã. Isso como forma de conter a chegada de diferentes variantes do novo coronavírus ao país e tentar evitar ou amenizar uma segunda onda da doença. Até agora, apenas os voos vindos do Reino Unido estavam vetados. A suspensão das viagens, assim como o fechamento das fronteiras terrestres, serão válidos por tempo indeterminado. Quem voltar ao país será obrigado a realizar um teste e pagar por ele logo na chegada ao aeroporto, além de permanecer em isolamento por 10 dias.
Muitas pessoas necessitando de alimentos, de cestas básicas. Então nós estamos pedindo doações. Se você tem condições de doar alimento, uma cesta básica ou um pacote de arroz, um pacote de feijão, pode encaminhar para o Centro de Convivência da Melhor Idade do Turcão. Estarão recebendo agora das 12 às 16 horas. Sábado também das 7 às 11 horas. Temos muitas famílias que estão necessitando. Agora, para as famílias poderem receber a cesta básica, tem que ter um cadastro prévio da assistência social. Então você pode ligar na assistência social 3242-1971, 3242-4807. Ou no CRAS do Vera Cruz 3242-1029. Ou no CRAS Bandeirantes 3243-2882.
No momento em que analisa se pune o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, preso após ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal e a deputada Flor de Lis, acusada de matar o próprio marido, o Conselho de Ética aprovou mudanças em seu regimento que podem tornar mais morosos os processos de cassação de parlamentares. A proposta aprovada na quarta-feira de forma simbólica prevê, entre outros pontos, aumentar em 10 dias o prazo para o relator dos processos apresentar seu parecer em caso de pedido de cassação, permitir que um deputado acusado apresente suas alegações finais mesmo após o fim da fase de instrução do processo, determina que o relator ou o presidente do conselho podem restringir o acesso às reuniões quando entenderem que a discussão precisa ser sigilosa.
Ofertas? Desta sexta-feira, a chocolatada em pó Toddy original 400 gramas, R$3,98. Suco de uva integral Dona Elza, 1,5 litro, R$9,49. Salsicha hot dog Resende, o quilo, R$6,99. Ponta de peito bovina, o quilo, R$27,90.
Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Alerta de emergência na saúde pública. Estamos no pior momento da pandemia. Os leitos de UTI por todo o estado estão quase esgotados. Março será o pior mês da pandemia. O melhor caminho para a gente sair dessa é a prevenção. Fique em casa, só saia se necessário. Use máscara sempre, até mesmo dentro de casa. Lave as mãos sempre, use álcool em gel. E não faça jantares com amigos, não faça churrascos em família. São nesses eventos particulares que muita gente acaba num leito de UTI. Proteja-se, assim você também protege quem você ama. Fique em casa.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver.
40 anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100 você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
É a Páscoa da economia no Savegnago. Preços lá embaixo e grandes negociações. Quem pesquisa, compra no Savegnago, a casa da Páscoa.
Alcatra com maminha, quilo R$32,90. Ovo de Páscoa Lacta, sonho de valsa, 357 gramas, R$38,90. Coxa sobre coxa com osso congelado Big Frango, quilo, no Sabe Ganhe, R$6,90. Café Três Corações, 500 gramas, R$8,99. Capa do Cujão Mole, Friboi, peça inteira, quilo, no Sabe Ganhe, R$24,90.
Páscoa no Savegnago é muito mais barato.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 997997392.
No plantão policial, ocorrência da tentativa de homicídio ontem à tarde foi na SP-323, próximo ao S da Serra do Barreiro, onde uma mulher de 37 anos atentou contra a própria vida, caiu ali na serra, ela foi socorrida, os policiais rodoviários foram acionados, bombeiros, polícia militar, brigada de incêndio, depois ela foi levada para receber os cuidados médicos no pronto-socorro.
Você conferiu, Plantão Policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, Russos, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
São 11 horas mais 28 minutos. As equipes hoje estão passando e recolhendo galhos no centro da cidade, porque todos os dias no centro tem o recolhimento. Também na Avenida Ayrton Senna, Vale Verde, Residencial Barbizã, Jardim Alvorada, Jardim Canaã e continua no Jardim Vera Cruz. Então as equipes estão passando e recolhendo. Se tem entulho de frente à sua casa, se tem móveis usados, você pode ligar também para a secretaria e passe o endereço 3242-9001 ou 3242-2081. 3242-9001 ou 3242-2081. Liga, passa o endereço e que eles vão lá, faz a programação e acaba retirando. Nós recebemos aqui até fotografias, reivindicações. O problema continua em nossa cidade. A indisciplina por parte de algumas obras, construções que são realizadas. Pode observar que em algumas não são todas, algumas, não tem espaço na calçada para o pedestre. Ocupam todas, todo o espaço da calçada. Pode observar. Já falamos sobre esse problema em Monte Alto várias vezes, mas não consegue resolver. Nós temos a Associação de Arquitetos e Engenheiros da nossa cidade, fazer uma reunião, orientar, pedir a colaboração, passa para os pedreiros, passa para as empresas construtoras, que a calçada é exclusivamente para o pedestre. Você pode até ocupar uma parte, mas uma parte tem que ser liberada para as pessoas. Tem obras que não tem como. Você tem que andar no meio da rua ou atravessar. É lamentável a indisciplina em algumas construções. É lamentável. E fala, fala, fala e só fica no fala. Não resolve. Temos que resolver. Precisamos resolver. Como que faz um idoso? Ele vem vindo pela calçada, não tem onde ele passar. Ele passa, ele está de costa para movimento. Ele sai na rua, pode ser atropelado por um ciclista, motociclista, por um veículo, um carro. E o espaço para o pedestre? Ninguém respeita. Se tiver uma conscientização, se tiver uma união, todo mundo orientando, é diferente. Muito diferente. Por favor, a pedido aqui das pessoas. Nós recebemos um vídeo da situação da calçada ao redor da escola Aparecida Tieserini. Algumas árvores estão lá plantadas, prejudicaram as calçadas também. Então está o vídeo aqui que eu vou mostrar para a prefeita amanhã. Claro que ela entrou agora, vamos ir para 3 meses, ainda é cedo, mas já ir colocando na agenda para ir providenciando. Nós temos a lei da calçada, para construir calçadas. Lei para conservar calçadas. Mas tem que dar um exemplo. A própria prefeitura começar também a arrumar as suas calçadas para ter força de punir aquele que não está cumprindo a lei. Tem que cumprir a lei, sim. Tá certo? Então, nós temos que agradecer de todos, né? De todos que colaboram. Nós recebemos aqui também muitos pedidos de pessoas que precisam trabalhar. O PAD está aí para ajudar também. São autônomos, pessoas que gostariam de trabalhar no sítio, morar no sítio, na zona rural, para cuidar das propriedades. Está difícil, sim. Muito difícil para todos poderem trabalhar, gente. Nós precisamos ter um pouco mais de disciplina em tudo. Nós temos aqui empresas que alugam caçambas. Um aluga caçamba, o outro do lado não aluga caçamba. Esse que alugou a caçamba, coloca tudo dentro da caçamba. O outro que não alugou, coloca tudo na rua. Se ele colocou na rua, não tem que pedir a caçamba? A fiscalização notifica. O senhor tem que colocar tudo isso na caçamba. Ele pede a caçamba e coloca o entulho dentro da caçamba. Porque se o entulho dele estiver lá fora e a prefeitura vai e recolhe, por que eu vou pedir a caçamba? Não vou. Então vamos colaborar. Mas a lei é para todos. Lei é para todos. Colocou, não tem caçamba, notifique e peça a caçamba. Enquanto não tiver uma disciplina, nós vamos continuar dessa maneira. E vai embora, do jeito que está aí. Ocupação de calçados para todos os lados. Não está tendo reclamação de mesas e cadeiras na calçada, porque bares estão tudo fechados. Mas quando foi liberado, tomara que se libera logo, aliás, para liberar, parece que o governador prorrogou a fase emergencial, né, Paulo?
Estamos aguardando aqui as informações, Moreira.
Prorrogou sim, nós vamos seguir mais aí. Do mesmo jeito que nós estamos, nessa fase emergencial. Se a prefeita não vai decretar lockdown, não. Deve seguir o plano São Paulo aí, nessa fase emergencial, do jeito que nós estamos. Significa o quê? Para alguns setores, mais prejuízo que não vão poder trabalhar. Vamos continuar trabalhando do jeito que estamos, que nós estamos na fase emergencial. E o governador acabou prorrogando mais essa fase emergencial também. Certo? Estão dizendo, só reunião não resolve, Moreira. Eu acredito também. Só faz uma reunião para resolver. Não resolveu? Punição. Pune. É punição. Se não tiver punição, não vai ter disciplina de maneira nenhuma. Podemos falar aqui para todos os lados. Não tem jeito. Vou repetir mais uma vez que nós temos aqui, não dá para eu ver aqui direito, para ver para mim aqui se tem jeito de aumentar para a gente poder dar uma, a, né, dar uma, comunicar para as pessoas que estão necessitando. A pista de atletismo lá do Baibi Barione será liberada a partir de segunda-feira. Isso é bom, viu? Assim, desafoga um pouco as avenidas. Você vai poder caminhar lá no ginásio das 6 horas da manhã até as 19h45. Mas não vai ter acesso nas outros setores. Não vai ter acesso nos outros setores da prefeitura. De maneira nenhuma. Então você vai caminhar, leva a sua garrafinha d'água para tomar sua água e, ó, usando máscaras, viu? Se não usar máscara, vou falar para Ieco. Coitada da Ieco, ela vem sempre aqui, fala. Mas tem pessoas que não tem jeito. Sai sem máscara mesmo. A secretária da Saúde está conosco, a Ieco, acompanhado do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Dr. Davidson do Vale, nosso amigo Seis. A Ieco, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, ouvinte da Cultura. Toda sexta-feira estou aqui, né, agora, para poder estar passando a notícia sobre o Covid, sobre a vacinação. E eu estou achando sempre assim, importante deixar a população de Monte Alto atualizada sobre como que nós estamos enfrentando essa pandemia, né, que está assolando Monte Alto e a região como um todo.
Davidson do Vale, o Seis, nosso amigo presidente do Conselho Municipal de Saúde. Bom dia, Seis.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, secretária Ieco. Vamos aqui passar um pouco da nossa situação local, né?
Como é que está a nossa situação, na sua opinião?
Preocupante. Preocupante, apesar bastante, de todos, né, os esforços da secretária de saúde. O pessoal precisa se conscientizar aí de não se aglomerar, uso de máscara, álcool em gel. A gente está vendo a situação do pronto-socorro, né, que tem feito atendimento ao pessoal, mesmo aqueles que estão entubados, estão aguardando vaga de UTI, eles estão recebendo todos os cuidados dentro do pronto-socorro como se fosse uma UTI, né? Só que são cuidados que demandam muito, muita atenção, muito tempo, muita dedicação dos profissionais. Os profissionais estão todos exaustos, João, muito cansados, né? Porque apesar da gente às vezes ouvir, mas eles têm que estar acostumados. Dentro do pronto-socorro, o pessoal está acostumado a pessoa já chegar às vezes um pouco mais crítica, já ter que fazer alguns procedimentos de urgência. E hoje está ao contrário. A pessoa chega ali conversando, chega falando, chega bem, e 1, 2, 3 dias precisam ser entubadas. E tem todo o cuidado, está tendo todo o cuidado dentro do pronto-socorro, né? Foi montado as unidades lá para poder dar esse suporte até sair uma vaga dentro de um hospital. Mas os cuidados que estão sendo tomados dentro do pronto-socorro não deixa a desejar para nenhuma UTI. Mas a gente precisa dos leitos, né? Porque está sendo uma rotatividade muito grande. Sai um, já tinha alguém esperando para entrar ali também. Então o pessoal precisa continuar os cuidados, precisa continuar mantendo distância, uso de álcool gel, uso de máscara, para poder ver se a gente consegue diminuir a velocidade da transmissão.
Hoje pela manhã, aí que eu falei com a Valéria De Grande, diretora da saúde, ela estava no pronto-socorro. Ela falou que o movimento já estava uma loucura lá no pronto-socorro pela manhã, aí.
Nós estamos assim, está tendo ainda um grande aumento de número de casos, né? As pessoas procurando. A positividade está sendo muito alta, né? A gente tem, assim, de todo mundo que chega, mais ou menos 30%, 40% está dando positivo. Então, assim, e desses 30%, 40% positivos, a gente sempre tem essa conta. 4% vão precisar de UTI e 7% vão precisar de enfermaria, né? E nós estamos preparando para um... Quer dizer, nós vamos ter a cidade aqui, Monte Alto, e a região... Nós vamos ter muito caso agora, talvez nessa semana, né? Estou aguardando dessa semana e semana que vem, pacientes realmente que possam precisar de UTI. Nós já começamos a receber ontem, né? Já recebemos 3 pacientes que estão com ventilação na intensa, né? Para tentar não entubar, tá? E nós compramos equipamento para isso, para poder dar essa assistência tanto no pronto-socorro. Então, no pronto-socorro, infelizmente ontem nós tivemos duas perdas, né? Que foram duas pessoas que faleceram por Covid. Uma senhora de 82 anos, que já há 6 dias estavam lá, entubada, com toda assistência, com medicamento, com alimentação e com tratamento, igualzinho o tratamento que é feito dentro de uma UTI. Mas o prognóstico dela não era bom. E ela veio a óbito. Certo. Mas com toda assistência. Não teve um dia, um minuto. É que não conseguimos uma vaga hospitalar para ela. E teve um outro rapaz, né, que de 44 anos, que faleceu lá na UTI, mas a gente tinha conseguido, através da região, uma vaga para ele. Ele ia ser transferido para Ribeirão Preto. E no momento da transferência, na hora que... Isso daí é com toda a técnica, toda a assistência, na hora que colocou na ambulância do SAMU, quando ia transportar, ele teve uma parada cardiorrespiratória dentro da ambulância, né, do SAMU, com toda a técnica, ambulância com médico, com todo, mas infelizmente ele teve uma parada cardiorrespiratória e veio a falecer. Então, assim, nós tivemos, mas ele estava dentro do pronto-socorro já, acho que 2 dias, e, mas ele estava entubado dentro do pronto-socorro, estávamos aguardando uma vaga para uma referência hospitalar, infelizmente veio a óbito. Então, aquilo que a gente está colocando como, desde que eu comecei a falar aqui sobre o Covid, a nossa situação e a situação da região. Essa semana mesmo eu vim aqui, eu já estava num momento muito estressante, né? Porque a região como um todo está ficando desesperadora, né? E eu fico conversando com a Santa Casa praticamente o dia inteiro, tentando arrumar uma vaga. Algumas a gente consegue aqui, outras a gente consegue na região. Mas, infelizmente, a região como um todo está, assim, muito triste, né? A gente sabe que em Jaboticabal, por exemplo, nós estamos com 4 pacientes, 10 pacientes entubados na UPA, né? E mais 7 aguardando vaga. Porque os outros colegas, eles atualizam praticamente todo dia o número de vagas que eles estão necessitando para encaminhar no CROSS da região. Certo. Então, a nossa situação continua, nós ainda vamos continuar esse fim de semana. Eu estou pedindo muito para que não aconteça, mas eu sei que tanto no SUS quanto no Sistema Vida e quanto na Unimed, provavelmente vamos ter um aumento de número de casos graves, né? Que é esperado pelo número de positivos que a gente teve a semana passada, né? Então, assim, do dia 15 ao dia 20 a gente teve vários casos positivos e desses alguns vão precisar de UTI. Tá certo? E outros vão precisar de enfermaria. E é isso, João. A gente está numa situação, eu não sei, né? De guerra. A gente tem uma equipe muito boa de profissionais lá no pronto-socorro, mas que já estão realmente ficando cansados. Estamos vendo os outros meios de contratar, porque não temos concurso aberto, não temos processos seletivos. E vocês sabem que na prefeitura não existe meio legal de contratar sem ser através de processo seletivo, sem ser através de concurso público. E eu posso terceirizar. Fica mais caro, mas é essa opção que nós vamos estar fazendo. Provavelmente, até segunda-feira, eu devo ter contratação se alguma firma aceitar vir trabalhar por um mês aqui em Monte Alto ou por 2 meses, então que seria abril e maio.
Você acredita ou se já tem algum balanço na mão a respeito do lockdown que foi realizado semana passada? Se deu algum efeito positivo ou ainda é cedo para falar, se não tem um balanço?
Olha,
aí,
na verdade, o que o Felipe tem levantado, a gente fica, Monte Alto continua no ranking dos 20 municípios com mais isolamento social. Mas o lockdown, o que eu necessitaria poder medir, né? 5 dias, eu acho que assim, já estávamos numa situação bem restritiva. A gente só restringiu um pouco mais. Mas quando a gente restringiu, houve o quê? Uma revolta de todo mundo que resolveu que não era para ficar isolado, porque onde já se viu alguém falar para ele que tinha que ficar isolado, né? É aquilo que eu sempre falo. O resultado, se as pessoas, eu dei o lockdown, e as pessoas não se isolaram, não vai ter resultado nenhum, porque ninguém se isolou. Certo?
Falou tudo.
Então vamos deixar de ser hipócrita todo mundo, né? Porque ninguém se isolou. Porque as pessoas ficaram revoltadas, né? Sabe? E então fizeram festa, fizeram churrasco, fizeram festa clandestina, fizeram de tudo. Então resultado nenhum, é lógico que não vamos ter. Certo? Agora, se eu preciso ter polícia o dia inteiro, polícia o tempo todo, gente batendo o tempo todo em quem não quer se cuidar, é muito complicado para uma prefeitura e é muito complicado para uma cidade. É lógico que o governador não vai dar um lockdown para o estado de São Paulo inteiro, porque não tem como. Né? Porque eu falo assim, como que eu vou dar um lockdown para uma cidade igual São Paulo, que está morrendo gente de balde, como eu falo, que está morrendo muita gente, é que a gente está longe de ver isso, mas tem muita gente morrendo. Por quê? Porque tem muita contaminação. Agora, como que ele pode dar um lockdown numa cidade do tamanho de São Paulo, onde o essencial tem mais de não sei quantos milhões de pessoas que precisam sair? Então não tem como, tá certo? Então o que que precisa? Que cada um se cuide. O vírus está em todos os lugares. Se as pessoas não se cuidarem, nós vamos continuar nessa coisa. É assim, é fecha aqui, fecha ali. Para, fica em casa. Só saia se for essencialmente essencial. Não existe nenhuma coisa que seja preventivo. Não existe medicamento que faça prevenção. A única coisa em medicina que se previne é vacina para um vírus totalmente desconhecido e que agora eu vou falar também. Por quê? A vacina não te garante que você não vai pegar o vírus.
Ia fazer pergunta.
Por quê? A vacina, ela está sendo assim, ela foi testada em um grupo pequeno. Numa grande quantidade de pessoas ainda ninguém sabe o efeito. Ninguém sabe se ela está protegendo com essa nova variante que está vindo. Então, o que que nós somos assim? Aí a pessoa tomou duas doses de vacina, acha que está protegida, que pode ficar indo para tudo quanto é canto? Não. Tem que continuar isolado, tem que continuar usando máscara, tem que tomar todos os cuidados, porque ninguém sabe nada. Na hora que tiver todo mundo vacinado, uma cidade inteira, o país inteiro, aí a gente pode dizer, a vacina diminuiu o número de casos. Hoje não podemos. Então, quem tomou a vacina? Tomou duas doses? Continue tomando todos os cuidados. Continue usando máscara em todo lugar que vai. Continue usando álcool gel nas mãos. Por quê? Porque ninguém pode afirmar para você que você está totalmente 100% protegido. Só vamos conseguir na hora que todo mundo for vacinado. É lógico. 80% das pessoas fazem anticorpos, tá certo? E os 20% talvez que não façam? De repente essa vacina tem eficácia em 88%. Mas se a cidade inteira estiver vacinada, sim, os 20% ficam protegidos porque o vírus não circula. Mas agora eu tenho 2% da população vacinada e o resto não vacinado. Porque quem a gente conseguiu vacinar? 69 para cima. E os profissionais de saúde? É muito pouco. É nada.
É nada.
É nada perto do que precisava ser vacinado, entendeu? Agora, a culpa é nossa? Não. Porque eu não tenho vacina. Eu não fabrico vacina. E eu não compro vacina. Certo? Quem dá vacina para nós é o PNI, é o Ministério da Saúde. Entenderam? Então, assim, não é culpa da secretaria ou da prefeita de Monte Alto o fato de não ter vacina. Quem nos dá a vacina é o Ministério da Saúde. Então, quem tem que distribuir a vacina para nós e comprar a vacina é o Ministério da Saúde, que ficou bobeando até agora, que a gente já poderia ter se vacinado em janeiro, a população como um todo, e pensar como que seria essa nova variante em todos os lugares. Então, assim, quem tomou, por favor, hoje eu vou bater em cima disso. Quem tomou as duas doses de vacina, ou quem tomou uma dose, você não está protegido. Você pode estar protegido, mas você não pode garantir que você esteja. Então, continue usando máscara, continue o isolamento social. E só vamos conseguir abaixar o número de casos se as pessoas se conscientizarem que precisam ficar em isolamento social, que precisam parar de ficar fazendo reuniões de fim de semana, que precisam parar de ficar fazendo churrasquinho. Por quê? É nesse lugar é que as pessoas estão sendo contaminadas. Não é no comércio que está aberto com muito sacrifício, tá certo? É onde você tem opção. Você vai, se você quer, você fica numa fila. Se você não quer, você não precisa ficar numa fila. Você não precisa se arriscar. Porque você tem horas para ir. Você tem jeito de conseguir fazer as coisas sem precisar correr o risco de ser contaminado. E vamos pensar sempre o seguinte: ninguém, absolutamente ninguém, está tomando medidas para ferrar uma população. A gente toma medida porque a gente acredita que fazendo aquilo a gente diminui a circulação de pessoas e a gente consegue evitar um pouco da contaminação.
Você falou sobre circulação de pessoas aí, Eco. Eu gosto de vir aqui porque você fala o que é necessário para a gente tentar combater esse vírus. Agora, aquele domingo, os supermercados estão liberados. Tem uma aglomeração danada em supermercado. Agora, precisa ir naquele horário da aglomeração? Procure um outro horário também. Agora, abre, as pessoas vão no domingo, aglomeração em supermercados também, aí. É difícil, como é que você segura esse povo em casa?
Não, olha, eu acho o seguinte, eu não vou no supermercado domingo, porque tem muita gente. Agora, se você quer ir no supermercado com a família inteira e colocar todo mundo em risco de pegar Covid e depois ir no pronto-socorro, não ter vaga em lugar nenhum, eu acho que é livre, né? Porque assim, o dono do supermercado precisa vender. É lógico, ele só pode abrir com 20% lá dentro, tudo bem? Então, a fila vai ficar onde? Lá do lado de fora. Mas você, a opção é sua. Você é livre para ir. Você não é obrigado a ir ao lugar onde você pode correr o risco de se contaminar. Tá certo, Moreira? Então, eu vejo nesse sentido. Se vai abrir de domingo, está aberto em um monte de lugares de domingo. Eles estão pedindo para abrir domingo para não ter fila no sábado. Mas aí, se você fizer fila no domingo, supermercado não é lugar de passeio. Então, fique em casa. Vai uma pessoa só para comprar o essencialmente necessário. E se você puder não ir no domingo, vai em outro dia. Porque tem horário que você sabe que o supermercado tem menos gente. Então, tenta ir. Está abrindo domingo por quê? Porque as pessoas que trabalham dizem que não conseguem ir fazer compra nos outros dias.
Durante
porque
a gente, semana.
Isso. Durante a semana, porque está restringindo o horário. Então, tá. Mas, haja no domingo, porque não é passeio. Porque se considerar que supermercado é passeio, hoje não é para ninguém passear. Infelizmente, é desse jeito que nós temos que fazer. Nós estamos numa situação de guerra. Agora, será que nós vamos ter que pôr exército? Será que nós vamos ter que pôr todo mundo na rua? Não temos. Não temos como conter as pessoas, né? A gente não está numa situação de fascismo nem de comunismo, onde prende todo mundo dentro de casa e não deixa ninguém sair. Tá certo? A gente tem uma Constituição que garante o direito de ir e vir. Mas o seu direito de ir e vir, ele acaba sendo tolhido na hora que você põe o outro em risco. Então, o direito de um termina quando começa o direito do outro. Isso sempre, isso é da Constituição. Todo mundo tem direito. Mas o seu direito termina quando começa o direito do outro. Isso é verídico, não é certo? Então, o que precisa é a consciência de todo mundo. Se você quer correr o risco de se contaminar, pode se contaminar, mas você também corre o risco de, na hora que chegar num sistema de saúde que está colapsado, tanto aqui em Monte Alto quanto na região como um todo, você não encontrar vaga. Porque se hoje eu receber 10 pessoas graves no pronto-socorro, eu vou conseguir atender 5. Ou 2, porque já tenho 2 lá. Tá certo?
Certo.
Então, é muito complicado. A gente precisa ter muita consciência disso. Outra coisa, nós estamos tratando sim no pronto-socorro, estamos tratando quem chega lá e estamos tratando quem está grave. Com todo o aparato, nós estamos conseguindo ter medicamento, mas estamos já entrando num colapso. Por quê? Não temos como comprar. Por enquanto, não estamos tendo falta. Os municípios da região estão tendo falta de medicamento para entubar, de medicamento para conseguir manter. Os municípios da região estão tendo falta. Eu vejo todo dia alguém pedindo socorro porque acabou o remédio, acabou o medicamento. E vocês estão sabendo que o governo federal confiscou todo esse tipo de medicamento, tá certo? Então, eu não sei quando que ele vai liberar para os municípios, para a gente poder estar comprando, ou se ele vai comprar tudo e vai distribuir gratuitamente. Isso também nós não sabemos. Estamos todo mundo muito preocupado com tudo isso. Não tem cilindro de oxigênio para comprar. A gente tem o suficiente aqui.
Mas aqui, tiver... aqui não está em falta
não, oxigênio. Não temos falta porque nós conseguimos incomodar vários cilindros e estamos tendo essa garantia. Não está faltando oxigênio. O que está faltando hoje é cilindro.
Você tem esperança de chegar mais vacina semana que vem para vacinar esse etapa que está sendo vacinado hoje, 69, 70, 71 anos?
Olha, está tendo toda uma logística pela Secretaria da Saúde de estar vacinando as faixas etárias. Eles não ainda não mandaram para nós qual faixa etária que vai, nós vamos receber semana que vem, porque eles estão fazendo toda a questão da logística. O governador, o governo do estado, a Secretaria de Saúde do Estado falou que vai vacinar toda a parte da polícia, né, e todos os professores. E que isso não iria prejudicar a vacinação das faixas etárias, tá certo? Então, essa informação que nós temos, e agora nós estamos aguardando para eles estarem mandando. Nós vamos ter uma logística de distribuição de vacina, e a gente está terminando hoje a nossa vacinação, parece que foi distribuída algumas senhas amanhã, mas a vacinação está transcorrendo, graças a Deus vamos conseguir vacinar mais de 1.000 pessoas nessa faixa etária. E a gente, quem faltar, com certeza vai continuar recebendo a vacina e nós vamos ter as outras doses na próxima semana.
Eu ia perguntar, quem não vacinar agora, porque as senhas terminaram, mastigando, eles vão tomar a vacina dessa etapa 69?
Aguardem que nós vamos estar divulgando os dias e os horários que isso vai acontecer, com certeza.
Certo. Ou seja, você está sempre lá no pronto-socorro e tudo. A nossa equipe lá, como é que está a nossa equipe lá? Doutor Camel, até eu ia conversar com ele hoje, mas de manhã estava muito movimento. Ele falou, vai ser difícil sair, Moreira, daqui.
Hoje o movimento lá estava bem, bem complicado. Hoje nós tivemos outro óbito hoje pela manhã no pronto-socorro. Né, a pessoa estava na sala de urgência.
Teve um óbito hoje já ou não?
Sim, teve um hoje pela manhã, também Covid. Estava já na sala de urgência, com todos os cuidados, mas também não resistiu. A equipe está muito, mas muito desgastada, está muito exausta, né? São pessoas ali que estão, às vezes, até fazendo 18, 16 horas para poder contribuir, não deixar faltar o atendimento para ninguém. Mas, João, é o que eu estou falando já há tempos, tudo tem um limite, a própria secretária de saúde já falou várias vezes aqui. O recurso não é infinito, ele é finito, uma hora acaba, assim como a força de um profissional, né? Por mais que ele esteja ali preparado para situações, tem uma hora que o psicológico dos profissionais também não suporta, né? Hoje, cenas, inclusive, cheguei na sala da secretária no dia que aconteceu, comentando com ela, cenas que a gente só via na TV ou em jornais, familiares vindo se despedir ou conversar com alguém que ia para o tubo, João, tem ocorrido dentro do pronto-socorro, né? E isso é uma cena muito forte, é uma cena que impacta muito, deixa todos desestabilizados, né? Porque você vê os familiares ali, o paciente, e isso está ocorrendo aqui em Monte Alto. Não é falar aqui para assustar, não, gente. Isso é o que nós estamos presenciando dentro da nossa cidade, né? Então, quando a secretária vem e se exalta e fala da necessidade de se cuidar, de tomarem todos os cuidados, ela não está falando para pôr medo, ela está falando porque ela está todo dia recebendo as notícias que acontecem dentro do pronto-socorro, né? O conselho tem acompanhado, tem visto todos os investimentos e o empenho que a Secretaria de Saúde vem tomando, mas a gente está percebendo que não vai ser suficiente, João. E não vai ser suficiente só aqui para Monte Alto. Não vai ser suficiente para toda a nossa região. Então, eu, infelizmente, estava presente em um dos óbitos, inclusive ontem. É uma cena muito impactante, João, né? Porque você vê profissionais ali que passaram 2, 3 dias com o paciente, né, conversando com ele, ele pedindo, falando que tudo que pudesse ser feito para se fazer, mas para ele sair dali vivo. E aí você vê de um minuto para o outro todos os esforços dos profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, vai se sucumbindo a hora que o paciente começa a rebaixar, né? E ontem foi muito triste a cena, alguns profissionais não conseguiram segurar, vieram as lágrimas. E assim, eles começam a ter medo também, né, João? Porque tem familiares nas casas deles, né? E às vezes a gente vê...
Está difícil, viu?
Às vezes a gente vê algumas pessoas ir ao pronto-socorro. E eu vi essa cena, um paciente foi lá porque estava com micose. pelo amor de Deus, micose não é pra você ir no pronto-socorro. Vai na unidade básica de saúde. E assim, tá muito difícil lá, o pessoal tem se desdobrado, mas é como a secretária sempre fala.
Estão levando criança no pronto-socorro, sem necessidade.
Exatamente, exatamente. E assim, o pessoal tem, e sem contar algumas pessoas, e aqui eu quero chamar a atenção, depois acho que a secretária também vai falar. Gente, se não, determinadas medicações, não adianta você chegar lá e querer brigar com o técnico de enfermagem, brigar com o médico, brigar com a enfermeira, porque você ouviu não sei aonde que pode dar, que tem direito. Na medicina, quem decide o tratamento é o médico, né? Então, eu não sei se alguém, quem falou na TV, quem falou em reunião, quem falou onde que foi. A hora que você chegar lá, o paciente vai identificar a sua necessidade, né? E aí tem algumas situações que tem gente ofendendo o técnico de enfermagem, ofendendo o enfermeiro, ofendendo o médico. Eles estão lá colocando inclusive a vida deles em risco para salvar muitas vezes a própria família nossa que está lá sendo tratada, né? Então eu gostaria de pedir também para a população um pouco mais de empatia, né, para essas situações, porque senão fica muito difícil, João.
O governador fez o pronunciamento hoje e prorrogou a fase emergencial mais alguns dias. Nós vamos seguir o plano aqui do jeito que nós estamos, né, Ieco?
A fase emergencial, o que o prefeito pode fazer é restringir mais a fase emergencial. Ele não pode flexibilizar essa fase emergencial. Então, assim, não precisamos nem fazer decreto. Se a gente for seguir o emergencial do Estado, é simplesmente seguir o emergencial do Estado. O que eu gostaria que me pediram para eu estar colocando é que, assim, quando você for buscar medicamento em algum lugar, ou quando você for sair para consulta, ou quando você for para algum lugar, tenta deixar o seu filho com alguém, para não ficar levando ele em todos os lugares. Nós não sabemos como esse vírus está circulando. Eu estou sempre falando, nós não sabemos como esse vírus está circulando no meio das crianças e não tem nenhum estudo. Gente, o inimigo é muito desconhecido. Ninguém sabe nada dele. Então, as pessoas que ficam... Porque, assim, todo mundo acha, né? E tudo é tentativa e erro. Em tudo. Porque se fosse realmente eficaz o tratamento de todo mundo, de tudo, não teríamos caso grave. Mesmo na UTI. Depois que você entuba, é aquilo que eu já falei a outra vez. Depois que entuba, 80% praticamente vão a óbito. Então significa que mesmo entubado e tomando os tratamentos que está sendo feito, já preconizado por uma série de pessoas, também é tentativa. Porque se o tratamento realmente desse efeito, o que, que aconteceria? Mais gente iria para casa. Mas a porcentagem de óbito, isso daí é comprovado, é 80% depois que você entuba. Então, o que, que a gente está fazendo? A gente está tentando demorar mais essa fase de intubação, comprando aparelhos de alto fluxo que têm conseguido resolver alguns casos e evitado a intubação, tá certo? Mas porque depois que você entuba, realmente é isso. E a conta é simples, né? Se tem 10 entubados, 80% significa que 2 podem melhorar e 8 podem morrer, tá certo? Então é essa a conta. E é muito complicado.
É a realidade.
É a realidade.
É a realidade.
Então a gente tem que estar fazendo essas contas, né? Quando alguém fala taxa de ocupação 90%, significa se tem 10 leitos, só tem 1 sobrando, tá certo? Porque 9 está ocupado. Né? Então, quando alguém acha que é 90%, então tem 100%, 100% é quanto? Né? É 100 leitos, então... Não, não é isso. A taxa de ocupação é essa. Se alguém falar que a taxa de ocupação aqui é 80%, significa que só tem 2 leitos. Mas hoje eu estou com 100% ocupado, isso eu posso garantir para vocês.
Nós temos 16 leitos, tem 20 ocupados. Tem 4 a mais que estão cedidos pelo convênio, para você ver...
Não, então, mas aí, assim, e também existe uma manobra que a gente coloca quando o leito da UTI limpa está, tem alguma vaga e o paciente já saiu do período de incubação, a gente utiliza um leito, já tem isso. Então, às vezes, tem além daquilo que a gente tem credenciado e está sendo ocupado.
Certo. Olha, a respeito de professores, vai começar a vacinação, se não me engano, a partir do dia 5. A semana que vem a gente fala sobre isso, porque até agora não tem nada, né?
Não, não tem, só foi divulgado que iria ocorrer.
Isso, o calendário,
A Secretaria da Saúde do Estado já tem esse número estimado. E eles já estão provavelmente providenciando a grade e nós vamos estar recebendo. Assim que a gente receber as orientações, porque não somos nós que decidimos, assim que recebemos a orientação, ou eu, ou a Priscila, né, que trabalha comigo, vai estar aqui para estar divulgando. Eu queria, para encerrar, né, mais uma vez, desculpa a minha empolgação e o meu jeito incisivo de falar, mas eu tento alertar realmente a população, por favor, não fique fazendo festa, não fique fazendo reuniões esse fim de semana, porque nós estamos realmente com o sistema na região colapsado. E aqui em Monte Alto também, porque a partir do momento que eu apesar de todo o respaldo que a gente está tendo dentro do pronto-socorro para manter a pessoa com todas as condições em termos de vida, né, e de assistência, com todo o tratamento, a partir do momento que eu não tenho como colocar esse paciente dentro de um hospital, significa que nós também estamos com o nosso sistema colapsado, tá certo? Então, assim, chega uma hora que, assim, a gente se sente tão impotente, mas tão impotente que dá vontade de catar a bolsa e ir embora para casa, né? Porque assim, a situação, né, o que eu posso fazer é tentar realmente manter as condições de vida do paciente dentro do pronto-socorro, naquilo da sua gravidade está necessitando. Mas a partir do momento que ele começa a ficar grave, com certeza, nós não sabemos. É uma roleta russa realmente, tá?
Nós temos o direito de ir e vir, mas nós estamos numa guerra. Na guerra você esquece a Constituição. Na guerra é preservar a vida. Então, você tem direito na Constituição. Mas se estamos numa guerra, esquece a Constituição. E tem gente, tem cidade aí que está multando. Monte Alto não está chegando nesse ponto. E hoje pela manhã eu fiz um comentário. Muitas pessoas fazem caminhada sem máscara, Eco. Sem máscara fazendo caminhada. É falta de educação, é um mau exemplo. É um desrespeito perante as demais pessoas. Ninguém quer usar máscara. Mas se a medicina está dizendo que a máscara protege, vamos nos proteger, não é verdade?
É, inclusive, aqui eu estou vendo o Seis, ele está com essa máscara N95, porque eu falei, ó, você para de usar essa máscara de pano e compra uma N95,
já,
né?
Comprou.
E aí ele está usando a N95 porque ela tem uns 15 dias de utilidade, até mais, se você tomar todos os cuidados. E ela é muito melhor que a máscara de pano, principalmente se você estiver num ambiente fechado. Então, se você vai num banco, se você vai no supermercado, se você vai num ambiente fechado, usa essa N95, tá bom? Porque ela vai te proteger mais, porque ela realmente evita porque esse vírus desconhecido, ele está tendo um poder de infecção que ninguém está conseguindo entender o que, que é que está acontecendo, tá? Então, essa variante, ela realmente ela é muito desconhecida e ela tem um poder de infecção e ela precisa de uma carga viral bem menor para fazer todo o estrago no organismo. Tá certo?
Seis, muito obrigado pela sua presença. Um abraço para você e um bom trabalho.
Obrigado, João. Só queria apontar uma situação que a dona Eco passou sobre quando um paciente ele para de transmitir e, às vezes, para poder trazer alguém que precisa da vaga, esse paciente é transferido para UTI limpa. Então, o que acontece? Olha o que acontece com esse vírus e olha como ele está comprometendo toda a saúde, não só de Monte Alto, quanto do estado e do país. O paciente, acima de 15 dias, né, ele para de transmitir. E para você poder dar uma sobrevida ou tentar trazer alguém que está aguardando vaga, você leva esse paciente para UTI limpa. Então, por isso que a gente está vendo que as nossas UTIs, tanto limpa quanto a de Covid, há algum tempo vem se permanecendo lotada, sem vaga. Por quê? Porque também é um reflexo do Covid essa lotação na UTI limpa. Então, quando você não se cuida, Quando você não toma os cuidados, você está colocando a sua vida em risco, está colocando a vida de outras pessoas em risco, mesmo sem ser Covid. Porque se ela precisar de uma UTI limpa, ela vai, às vezes, ficar sem, porque está sendo ocupada por alguém que agravou por conta do Covid e teve complicações por conta do Covid. Mais uma vez agradeço aqui a Rádio Cultura, você, João Moreira, e a ECO pelo espaço, e vamos aí continuar conscientizando a população.
Aí, com um abraço para você, bom trabalho.
Obrigado, João, obrigado, população, ouvinte da Cultura. Então, assim, mais uma vez, vamos nos cuidar e vamos tentar organizar. E que Deus nos proteja, né? Porque agora eu peço para Deus todos os dias para proteger, nos proteger e proteger Monte Alto como um todo. Tá? Muito obrigado, João, e toda sexta-feira eu pretendo vir aqui para atualizar a população como está a nossa situação.
Aliás, pode vir segunda, terça, quarta, quinta e sexta, viu aí, é o dia que você quiser aqui.
Não, tá? Porque aí, mas a população, eu vou falar sempre a mesma coisa aí, João.
Não, está falando sim. Inclusive aqui é o nosso sentimento com um companheiro da Rádio Cultura, Paulo Roberto, né? Paulo Roberto, que trabalha em Jabuticabal, ele faleceu também, vítima da Covid, se não me engano, lá em Jabuticabal, com 67 anos, grande locutor, amigo, nossos sentimentos para todos os familiares e voltamos já já.
Páscoa da economia no Savegnago. Preços lá embaixo e grandes negociações. Quem pesquisa, compra no Savegnago, a casa da Páscoa.
Óleo de soja leve 900 ml, R$6,89. Arroz tipo 4R, 5 quilos, o Sabe ganhe, R$17,90. Ovo de Páscoa Nestlé Kit Kat, 227 gramas, R$29,90. Açúcar Cristal União, 5 quilos, R$11,90. Patinho quilo do Sabe ganhe, R$29,90.
Páscoa no Savegnago é muito mais barato.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Peito de frango com osso congelado, ave nova, quilo R$7,99. Ponta de peito, quilo R$29,99. Filé de merluza multifish, pacote 800 gramas, R$24,99. Rosquinha de coco panko, 350 gramas, R$3,49. Extrato de tomate salsarete, 140 gramas, lata, R$1,99. Shampoo Fructis, 400 ml, R$9,99. Vinho tinto suave, Chile Jome, 720 ml, R$12,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
Boa tarde. Todo mundo falando que passamos de 300 mil mortes por Covid. Realmente. Agora, essas mortes... Um total de mortes representa 17% das mortes desde que começou o Covid. A gente contando o ano passado também. Agora, contando só nesse ano, a gente vê que recrudesceu a atividade do coronavírus, porque aí subiu para quase 30% das mortes neste ano. Eu tenho aqui os dados com base no órgão, que é o órgão oficial dos números, né? Que são os cartórios que registram os óbitos. São 340 mil mortes neste ano, das quais 101 mil são de Covid, dá 30%. De outras causas respiratórias, morreram 60 mil brasileiros, 18%. E de causas cardiovasculares, também morreram 60 mil brasileiros. Dá 18% também das mortes. Aí as pessoas estão discutindo, tem que fazer lockdown, não tem que fazer lockdown. Olha, eu digo o seguinte, eu olho o exemplo do Reino Unido, da Inglaterra, que fez um lockdown atrás do outro e está vacinando desde o dia 8 de dezembro. E a Inglaterra está com, segundo os dados mundiais, 1.856 mortos por milhão. E o Brasil com 1.409 mortos por milhão. Então, em termos relativos, estamos com melhores resultados que os ingleses, que estão vacinando e fazendo lockdown. Bom, falando de vacina, né, tem um caso que aconteceu em Bagé, no Rio Grande do Sul, e que eu pergunto para as pessoas, se você tivesse um número limitado de vacinas, quem você vacinaria primeiro? Os que estão presos, condenados, que cometeram crimes, ou os agentes do presídio, os policiais civis, militares, rodoviários, bombeiros, né? Pois o prefeito de Bagé, o prefeito Lessa, decidiu que vai vacinar primeiro os agentes de segurança em geral. E, segundo ele, a secretária de segurança, a secretária de saúde do estado do Rio Grande do Sul pediu para o Ministério Público verificar se ele não cometeu crime, né? Eu diria o seguinte, para dar uma dica para o prefeito: o termo lockdown significa trancafiado. Então, aqueles que estão sob lockdown estão seguros, porque estão isolados, segundo os pregadores de lockdown. Agora, os outros estão expostos. Então, os próprios agentes presidiários têm que ir para casa, né? Vão para as ruas, os policiais estão em contato com criminosos, os bombeiros estão em contato com pessoas que eles socorrem, né? Então, eu acho que o prefeito foi sensato, né? Foi sensato. Agora, vejam o que aconteceu ontem, que é a insensatez, né? Depois de uma reunião em que o presidente anunciou, tendo o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente Supremo ao seu lado, que foi uma reunião de harmonia, de unanimidade para combater o vírus, de união, de despolitização do combate ao vírus, no dia seguinte, o presidente da Câmara, Arthur Lira, lê uma espécie de manifesto no plenário, contendo, eu entendi, como ameaças ao governo federal, dizendo que se o remédio vier do parlamento, vai ser remédio amargo, alguns fatais e tal, mas que tem que se curar as atuais anomalias. Ficou todo mundo querendo saber o que ele quis dizer. Aí, à tarde, ele foi procurar o presidente, ficaram conversando. O presidente depois levou até o carro dele e disse que não tem problema nenhum entre os dois. Mas não é a hora de se criar insegurança política, mesmo depois que o Supremo vive criando insegurança jurídica, né? O Lira pareceu a ministra Carmen Lúcia, que votou de um jeito, depois mudou o voto. O Lira estava falando em harmonia num dia, no outro dia faz ameaças. Ficou estranho isso. Eu não sei se ele não gostou, porque dizem que foi ele que indicou aquela doutora Ludmilla para o Ministério da Saúde, né? Não sei se não gostou, porque o ministro Pazuello disse ontem uma coisa que ele tinha me dito lá no início de julho, né? Que não ia ter intermediário enquanto ele estiver no Ministério da Saúde, que ele sabe que os políticos não iam gostar, mas que os milhões, tinha 14 bilhões naquele dia, que ia passar direto para os prefeitos, que não ia ter intermediário, não ia ter pichuleco. Eu não sei se isso desagradou ou não, mas enfim, não é a hora de ter insegurança jurídica. Já tem muita mistura político-eleitoral, né? O pessoal está com medo da eleição do ano que vem, então faz uma balbúrdia de fake news incrível, que atrapalha o combate ao vírus, né? Que tem que ser um combate essencialmente técnico da medicina.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Peito de frango com osso congelado, ave nova, quilo R$ 7,99. Ponta de peito, quilo R$ 29,99. Filé de merluza multifish, pacote 800 gramas, R$ 24,99. Rosquinha de coco panko, 350 gramas, R$ 3,49. Extrato de tomate salsarete, 140 gramas, lata, R$ 1,99. Shampoo Fructis, 400 ml, R$ 9,99. Vinho tinto suave, Chile Jome, 720 ml, R$ 12,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas. E aos sábados, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
12 horas 21 minutos 30 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, sexta-feira, 26 de março de 2021. Lua crescente regular para a festa. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Cabo Feminino Luciana e o Cabo Nielsen. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Por volta das 12 horas e 30 minutos de ontem, através do telefone 190, a Polícia Rodoviária e também o Policiamento Territorial de Monte Alto foram informados por produtores rurais que na SP-323, rodovia José Della Vecchia, exatamente no quilômetro 17 mais 600 metros, na Serra de Monte Alto, região de Ribeirão Preto, havia um automóvel modelo Gol parado no acostamento e gritos de uma mulher em meio à vegetação, presa em raízes de árvores, numa queda de mais ou menos 50 metros, local de difícil acesso. Resumindo a história, a mulher de 37 anos atentou contra a própria vida em razão de desentendimento familiar. Depois de muito trabalho dos bombeiros, equipe de rapel, equipe médica, brigada de incêndio, a jovem mulher desesperada foi resgatada apenas com escoriações. Ela foi medicada e entregue à família dela. Os rodoviários Cabo Carlos e o Cabo Mafra marcaram presença no local e registraram a ocorrência.
Aí, malandra!
No início da noite que passou na SP-255, rodovia Antônio Machado Santana, aqui em Araraquara, o policiamento rodoviário surpreendeu e abordou um automóvel, um Mercedes na cor branca, com documento vencido, ocupado por um casal. Um motorista de 39 anos e a mulher dele de 31 anos. Os nomes não foram divulgados. Ao vistoriar o veículo, os rodoviários localizaram 110 gramas de cocaína, talquinho do capeta e mais 4 quilos e 980 gramas de maconha.
Vixe!
Diante da situação, a ocorrência foi apresentada no plantão policial em Araraquara, onde as drogas e o automóvel foram apreendidos. O casal foi autuado em flagrante por tráfico e ficou à disposição da justiça para audiência de custódia. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta sexta?
Zezé, nessa pandemia, às vezes tudo que você precisa é se desligar do mundo, organizar sua mente e voltar a viver.
Falou.
Obrigado pela audiência. Se cuide. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 26 minutos e 40 segundos. Agora a participação do repórter Humberto Ferretti. Ele vai falar sobre o jogo decisivo do Corinthians na Copa do Brasil e também sobre a rodada do fim de semana dos principais estaduais.
Sexta-feira decisiva para o Corinthians no principal torneio de mata-mata do país. O Timão abre a segunda fase da Copa do Brasil às 9:30 da noite no horário de Brasília, contra o Retrô de Pernambuco. Por conta da pandemia, o jogo não poderá ser disputado em Itaquera e em nenhum outro estádio do estado de São Paulo, e foi levado para Saquarema, cidade do Rio de Janeiro, que fica a pouco mais de 100 quilômetros da capital. Primeiro, ele seria em Volta Redonda, outra cidade fluminense, que inclusive sediou o duelo entre Corinthians e Mirassol no começo da semana, pelo Paulistão. Mas depois, o poder público mudou de ideia e vetou a partida. Assim como na primeira fase da Copa do Brasil, a definição será em jogo único. Porém, se antes o empate era do visitante, agora ele leva a decisão para os pênaltis. Detalhe, 5:30 antes do duelo entre Corinthians e Retrô, o Fluminense entrará em campo no mesmo estádio. 16:00, o tricolor encara o ex-líder Volta Redonda, no duelo que marca a abertura da sexta rodada do Carioca. O mando é do Flu, mas as partidas de futebol também estão proibidas na cidade do Rio de Janeiro. No sábado, 9:05 da noite, no mesmo estádio em Saquarema, o líder Flamengo encara o Boa Vista, dono da casa. E domingo, às 6:00, no mesmo estádio, se enfrentam Nova Iguaçu e Botafogo. O Vasco entrará em campo no sábado às 13:30 contra o Madureira, mas essa partida será em Xerém. Entre os principais estaduais do país, como o Paulista e o Mineiro estão suspensos, o único que terá jogos no fim de semana, além do Carioca, será o Gaúcho, cuja briga pela liderança está quente, inclusive com a dupla Grenal, lá em cima. Pela 7ª rodada, o Inter visita o Brasil de Pelotas neste sábado, 8:00 PM. Enquanto o Grêmio, no domingo, às 10:00 PM, recebe o Pelotas.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição. Amanhã, a partir das 7 horas, você fica sabendo o que acontece no Brasil e no mundo com o Jornal Primeira Hora, pela Rede Bandeirantes de Rádio. E a partir das 7:30, você fica por dentro do que acontece na cidade e na região no Jornal A Hora da Notícia, primeira edição, pela Rádio Cultura, AM/FM e pela internet. A todos, boa tarde.